Olá, ouvintes, bom dia! Manhã de sábado, 19 de março de 2022, 10 horas com 38 minutos, estamos com 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, começando logo após o programa Vida e Saúde, nós estamos começando o programa do Hospital São Paulo, aqui na programação da tua rádio. Fique conosco que nós vamos ter muitas informações para levar para você durante toda esta manhã. E eu lembro que os nossos ouvintes podem interagir na nossa programação. Programação dinâmica, onde os ouvintes sempre vão interagindo e vai enriquecendo. Vamos sendo cada vez mais úteis aí para a nossa comunidade. Você pode mandar mensagem de texto para o fone WhatsApp da rádio, que é o 98418-2145. Programa do Hospital São Paulo, tradicionalmente nesse horário todos os sábados, e hoje nós vamos tratar, o Ricardo vinha conversando no programa Vida e Saúde de hoje sobre o câncer infantil, trazendo informações importantíssimas para alertar pais responsáveis pelas crianças para ficar atentos a várias situações. E nós vamos continuar na área infantil dentro do programa, do assunto do programa do Hospital São Paulo de hoje, mas nós vamos falar sobre saúde bucal infantil. E nós estamos recebendo aqui no estúdio com muito prazer a odontopediatra doutora Larissa Giaretta. É um prazer muito grande recebê-la. Doutora Larissa, bom dia!
Bom dia, eu que fico feliz com o convite do Hospital São Paulo e estar novamente aqui na rádio para conversar um pouquinho.
E você sabe que levar essas informações resolve muitos problemas e às vezes a dúvida de um ouvinte esclarece a dúvida de outros tantos. Doutora Larissa, para nós falarmos sobre saúde bucal infantil, vamos falar da importância em manter em dia a saúde bucal das crianças. O que, que podemos dar de dica e de orientações aos nossos ouvintes, doutora Larissa?
Sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar para os nossos ouvintes é que a saúde bucal, ela não é apenas só pensar em dentes e em gengiva. Nós temos que pensar na criança como um todo. Às vezes as pessoas pensam, o dentista ele só olha o dente e a gengiva. Não, a gente tem que pensar em todo o sistema estomatognático da criança, tá? Isso inclui músculo, ossos, língua, dentes, gengiva, né? Então, todo esse sistema ele tem que estar saudável, ele tem que estar harmônico para que a criança tenha uma vida saudável. Então, esse é o sentido que hoje eu percebo, assim, que as pessoas estão começando a perceber a importância de levar a criança mais cedo no dentista para que comece a fazer um acompanhamento, para que a criança tenha um crescimento saudável.
Muitas vezes se tinha um conceito de que a pessoa ou a criança só ia no dentista quando aparecesse a primeira cárie ou quando tivesse a primeira dor de dente. Era assim, né, doutora Larissa?
Isso, mas felizmente isso já passou, né? Hoje a gente já tem muitos bebês, né? Até muitas vezes a gente já tem a consulta pré-natal, que quando a família procura o odontopediatra para que tenha as informações precocemente e aí ele possa tomar uma decisão de como que ele vai fazer, né? Quais são os cuidados, porque se você tem a informação, você pode decidir com consciência. Bom, eu sei que isso pode prejudicar, mas nesse momento é como eu posso fazer, eu vou fazer assim. Tudo bem. Agora, quando a pessoa não tem o conhecimento, às vezes ela faz coisas erradas por não saber.
Eu até já ia perguntar, minha próxima pergunta era essa, a partir de que idade deve se levar a criança ao dentista? Até antes mesmo dela nascer.
Isso.
Existe o pré-natal para odontológico.
Isso mesmo. Então, esse pré-natal que a gente faz com o odontopediatra é exatamente para você ter todas essas informações. Da importância do aleitamento materno, né? Quais são as consequências de usar bico, chupeta ou mamadeira, bicos artificiais? O que isso vai interferir no desenvolvimento da criança? Quando que vai surgir os primeiros dentes? Quais são os cuidados? Como que eu devo proceder com a limpeza? Se antes de ter algum dentinho de leite, eu já devo fazer alguma higiene ou não? Então, tudo isso são informações que o odontopediatra vai passar para a família, para que a família esteja preparada para cuidar desse bebê que vai chegar.
A partir do momento que o bebê nasce, que orientações os pais devem ter para o cuidado da higiene bucal, da saúde bucal da criança?
Doutor? Sim. Então, assim, se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, não tem necessidade de fazer higiene, tá? Até o surgimento do primeiro dentinho. Quando surgir o primeiro dentinho, aí nós vamos começar com uma escovação, com uma escova pequena, extra macia, a gente diz, e com um pouquinho de flúor, um pouquinho de creme dental com flúor, tá? Essa quantidade, ela é mínima, ela é muito pequena realmente, tá? Agora, uma criança que ela não está em aleitamento exclusivo, que está usando algum complemento de fórmula, aí essa a gente já começa com uma higiene com a fraldinha, né? Na mucosa, na língua, nos roldetes gengivais, porque a gente sabe que o leite materno ele tem uma proteção, então a gente não precisa remover ele. Agora, quando é artificial, aí sim, a gente já começa a fazer essa higienização daí. E aí, depois, quando surge o primeiro dentinho, aí sim, aí também com a escova, né? Com o creme dental com o flúor, que deve ser de 1.100 ppm, numa pequena quantidade. É uma quantidade muito pequena quando é bebê, realmente. Aí, à medida que a criança vai crescendo, essa quantidade de creme dental aumenta um pouquinho, né? As crianças que não conseguem cuspir, a gente vai usar uma quantidade de um grão de arroz cru. E as crianças, depois que já começam, já aprendem a cuspir fora, então é um grão de ervilha. Então, isso é um cuidado assim que as famílias têm que ter, porque o flúor ele é muito importante para a prevenção, mas ele não pode ser engolido. Tá? Então, tem que usar com responsabilidade, sempre um responsável junto e que vai pôr essa quantidade, né? Não é a criança que vai pegar o tubinho do creme dental e vai colocar ali, porque ela vai colocar uma quantidade muito grande.
Tem que ter o acompanhamento sempre, até sempre. Quando eles ficarem maiorzinhos.
Sempre, precisa sempre. Às vezes a gente quer muito dar a independência para as crianças, isso é importante, mas na escovação a gente incentiva a criança, a gente mostra, mas no fim um adulto precisa fazer a escovação, não é só olhar, ele precisa ajudar.
A minha Lorena, que é sua paciente, tem 8 anos, ela chega em casa, pai, a doutora Larissa disse que você tem que me acompanhar.
É, e isso é por um bom tempo, sabe? Sim. Às vezes eu combino com os meus pacientes, a escovação diária, a escovação do meio-dia para crianças maiores, assim, né? Você pode fazer sozinho. A da noite, que é aquela que a gente vai fazer, usar o fio dental, vai fazer uma escovação mais, com mais tempo também. Então, a criança escova e depois um adulto refaz essa escovação. Ele ajuda, ele coloca a mão, ele vai ajudar a passar o fio dental. Porque às vezes a criança passa o fio dental num dentinho, no dente do lado não passa. Ela ainda não tem toda essa coordenação, né? Então, a gente sempre incentiva eles, mas o adulto tem que estar presente.
Doutora Larissa, aquela criança, o bebezinho, quando nasce, que começa a amamentação e ele não consegue a sucção ou da mama da mãe ou da mamadeira, pode ter algum probleminha na boca que é bom dar uma atenção para isso?
Sim. Isso é muito importante, né? Especialmente acontece com o aleitamento materno, como para o sugar no peito da mãe. Porque a mamadeira, ela é muito mais fácil, ela sai o líquido ali e a criança não precisa fazer o sugar, né? Ela não precisa fazer a retirada do leite. Então, muitas vezes, quando as mães não estão conseguindo amamentar, a gente pode ter uma alteração no freio lingual, tá? E esse freio, ele pode, se a criança tiver uma alteração no freio, ele pode gerar muito a dor na mãe. Aí machuca o mamilo, a mãe não consegue fazer essa amamentação. Então, aí, se a mãe percebe que aquilo não está natural, que não está conseguindo amamentar, ela deve procurar ajuda. Ela deve procurar um odontopediatra para avaliar essa criança, a gente fazer o teste da linguinha, né? Porque o freio lingual, ele tem várias alterações, não é só a língua presa. A língua presa é o ponto mais alto, quando a criança não consegue colocar a língua para fora. Mas existem muitas alterações no freio que a criança consegue colocar a língua para fora, mas ele está limitado igual, a criança não consegue levantar essa língua.
Muitas, né? Muitas vezes a gente escuta uma mãe, um pai dizer, olha, o meu filho ou a minha filha nasceu com a linguinha grudada, é isso?
É isso. Esse é uma manifestação mais grave. Mas existem manifestações mais leves, que às vezes as pessoas leigas, elas não conseguem visualizar. A gente precisa fazer esse teste da linguinha, que é necessário fazer uma manobra, onde você vai erguer a língua com os dedos para poder visualizar o freio. Porque às vezes a gente diz que ele tem um encurtamento.
Sim.
Ele é um freio posterior ou ele é um freio submucoso, né? E aí ele impede essa movimentação. Às vezes ele não deixa que a criança erga e a criança não consegue retirar o leite do peito da mãe. Ou ela consegue tirar, mas numa quantidade muito pequena. E isso não satisfaz ela. Ela fica com fome ainda. Então, aquela criança que chora, que não ganha peso, né? E aí acaba que a mãe começa a fazer um complemento com mamadeira. E aí você começa já começar o risco do desmame muito precoce.
E esses casos que não são muito fáceis de se perceber, muitos deles a gente acaba percebendo só lá quando a criança está falando, que apresenta alguma dificuldade, é aí que também aparece o problema.
Exatamente. Às vezes a criança começa com uma dificuldade, ela até amamentou às vezes, sim, ou não amamentou porque a mãe não tinha essa informação. E algum tempo atrás a gente também não tinha tantos profissionais que estavam atentos a isso, né? Hoje já mudou bastante, porque a gente tem as consultoras de amamentação que ajudam muito, que as mães às vezes estão com dificuldade, chamam essa consultora, ela vai na casa e a consultora já tem um pouco de experiência. Quando ela vê, eu acho que aqui o freio não está muito legal, ela encaminha para o odontopediatra, né? Então, está evoluindo. Mas muitas vezes isso, quando não é percebido de bebê, ele se manifesta mais para frente. A criança com dificuldade para falar, ou a criança que tem dificuldade para deglutir, a criança que começa a colocar a língua para frente para deglutir, o que causa uma abertura nos dentes, ele vai mudando a posição dos dentes, né? E outras coisas, por exemplo, uma criança que baba muito, a mãe pode perceber, uma criança, por exemplo, que dorme e no travesseiro todo dia tem baba, tá sempre babando no travesseiro, tá molhado. Provavelmente essa criança tem uma alteração no freio que não deixa ela deglutir adequadamente. E aí acaba babando um pouquinho.
E é comum essas situações acontecerem, doutora Larissa?
É muito comum. A gente vê muita alteração de freio, né? E muitas vezes a fono está trabalhando, ela não consegue uma evolução no tratamento da criança. E aí ela manda para avaliar e realmente esse freio tem uma alteração. Ele não é uma língua presa, mas ele tem uma alteração e que dificulta muito.
E qual é o procedimento que deve ser feito para resolver o problema?
Nesses casos, a gente faz uma cirurgia, né? Que é a frenectomia lingual, né? E que a gente pode fazer tanto pela técnica normal, né? A técnica cirúrgica ou a laser. Hoje a gente já consegue fazer também esse tipo de procedimento com o laser.
E faz no consultório odontológico mesmo.
Faz no consultório odontológico, é um procedimento simples de se fazer. Claro que vai ter alguns cuidados, né? Logo que a criança faz, mas é um procedimento bem tranquilo de ser feito.
Temos uma mãe participando, ela tem bebê pequeno que está amamentando e ela pede que tipo de material ela pode utilizar para fazer a higiene bucal, se a escovinha de silicone ou a fraldinha, qual é a forma mais correta de usar, doutor?
A escovinha de silicone, ela não é indicada para fazer higiene. Uhum. Essa, ela é indicada para fazer uma massagem. Quando a criança está saindo os dentinhos, que ela fica com um pouco de coceira naquela gengiva, fica até algumas crianças às vezes têm até incômodo bem forte, chora, a criança fica muito irritada, né? Então, essa deteira de silicone, ela é feita para fazer massagem, para ela aliviar esse desconforto da criança e não para higiene. Uhum. Para higiene, depois que tem o primeiro dentinho, a gente usa escova. Escova própria para bebê, extra macia, uhum, como a de adulto, só ela é menorzinha e super macia, tá? É uma escova dental mesmo que a gente usa. Não é a fraldinha, a gente já passa para escova mesmo. A gente só vai usar a fraldinha no caso ainda de não ter dente e se usar complemento com fórmula. Daí a gente indica a fraldinha para limpar a língua, porque às vezes fica um pouco daquela língua branca, né, que a criança mamou, fica em cima ali, então a gente remove. Se for o leite materno exclusivo, não tem necessidade.
A outra pergunta que chega aqui é o tipo de creme dental. Todos os cremes dentais que são ofertados e que estão à disposição na farmácia ou no mercado infantil, que vem lá com os personagens, às vezes as crianças se encantam por aí. Todos eles são recomendados ou tem algum em específico mais orientado, doutora Larissa?
Na verdade, assim, o que, que a gente tem que cuidar é o creme dental com flúor, tá? A grande maioria dos cremes dentais que tem, né, no comércio, eles têm flúor, sim. Então, a mãe tem que cuidar isso. Se ele tem, no mínimo, 1.000 ppm de flúor. Às vezes, tem alguns que tem 500 ppm. Aí, não é tão indicado, porque ele não faz a prevenção que a gente gostaria de fazer. E tem outros cremes dentais que que tem na, né, no comércio, que é sem flúor. Esse creme dental sem flúor, eu, na minha opinião, ele tem uma indicação apenas de uso quando se manda para a escolinha, tá? Porque às vezes a prof, ela tem 8, 10 crianças para cuidar, e é difícil a questão esse que eu falei daquela quantidade mínima que tem que se colocar. Então, às vezes, a prof, é difícil para ela cuidar de 8 crianças ao mesmo tempo. Então, a criança, às vezes, ela mesma vai colocar no creme dental. Então, se ela não sabe cuspir, eu acho que para a escolinha você pode mandar o creme dental sem flúor. Mas para o uso em casa, desde o primeiro dentinho, é com flúor.
Mais uma pergunta que chega, doutora Larissa. O primeiro dente é normal nascer a partir de que idade?
A gente tem uma variação bem grande de uma janela para a erupção do dente dentro de uma normalidade. Então, às vezes, as mães ficam muito ansiosas, né? Vai fazer um aninho, ainda não apareceu, é o dentinho. Mas isso é normal, tá? E alguns, às vezes, vêm mais cedo. Então, a gente diz assim que dentro de uma normalidade de 4 a 14 meses. Então, é um período bem amplo para nascer o primeiro dentinho de leite.
E procede informações que às vezes circulam de que existem crianças que já nascem com dentinho, doutora
sim,
Larissa?
Sim, existe sim, é o dente neonatal que a gente chama, mas não é muito comum. Eu já ali no consultório já tive casos, inclusive que a gente teve que fazer a extraçãozinha do dentinho.
Ainda
né?
Bebezinho.
Bebezinho, porque o que acontece? Quando esse dentinho, a criança nasce com ele, às vezes ele não tem raiz ainda, ele tá só na coroa, e aí esse dente ele fica com uma mobilidade ali, e aí existe um risco de a criança acabar engolindo esse dentinho, ou até de aspirar esse dente, então você corre um risco que é desnecessário, e muitas vezes também ele pode machucar e a mãe não conseguir fazer o aleitamento. Então, quando acontece de uma criança nascer com o dentinho de leite, a gente precisa fazer uma avaliação para ver se esse dente ele tá firminho, aí ele pode permanecer. Mas se ele tiver muita mobilidade, às vezes a gente precisa fazer a extração do dentinho para não correr nenhum risco.
E a troca do dente de leite para o dente permanente é normal a partir de que idade?
Os primeiros dentinhos inferiores que troca são os incisivos inferiores. Também existe uma longa data assim, que pode acontecer, que é dos 5 aos 7 anos.
Uhum.
Algumas crianças, às vezes, um pouco mais precoces, já vi crianças com 4 aninhos querendo começar essa troca de dente. Mas a grande maioria fica entre os 5 e 7 anos.
A utilização de aparelho ortodôntico em dentes de leite, a orientação é que pode ser utilizado, doutora?
Sim. Na verdade, não é o aparelho ortodôntico, aquele que as pessoas pensam com bractezinho.
Sim.
O que a gente faz na primeira infância? A gente faz a ortopedia, que é quando a gente vai cuidar da relação entre os maxilares, tá? Isso que eu falei lá no início. Hoje a gente precisa ver a criança como um todo o desenvolvimento dessa criança. Então, se ela tá com uma maxila muito pequena, né? Ela não está conseguindo, provavelmente, respirar adequadamente. Essa criança que tem uma maxila trésica, uma maxila fechada, ela vai ser um respirador bucal. E o respirador bucal, ele traz muitas consequências. A criança que é respiradora bucal, ela não tem um sono de qualidade. Ela acaba acordando várias vezes durante a noite, ela ronca, né? Os pais devem observar a criança dormindo, se ela está dormindo de boca aberta ou não. Normalmente o respirador bucal ou é aquela criança muito agitada, que ela não para nunca, porque se ela parar ela acaba dormindo, porque como a noite não foi boa de sono, ela está sempre cansada, então ela se agita o tempo inteiro para se manter acordada, ou é uma criança também que é muito sonolenta, ela é muito parada, ela está sempre meio indisposta com as coisas porque ela não conseguiu dormir bem. Então, nesses casos de maxila trésica, a gente faz a disjunção já na dentição de leite, se for preciso, porque a criança tem um grande ganho respiratório. Ela vai ter um desenvolvimento muito maior, né? Ela, muitas vezes, esses casos de rinite, de problemas respiratórios, de asma, eles melhoram muito pelo fato da criança conseguir respirar melhor.
Outro assunto que eu gostaria que a senhora orientasse os nossos ouvintes, doutora Larissa, diz respeito ao uso correto do fio dental e que com frequência ele deve ser utilizado.
O fio dental, ele tem que entrar abaixo da gengiva. A gengiva, ela não é grudada ali no dente. A gente tem o sulco gengival. Então, o fio dental, a gente precisa ter, eu falo sempre para os pais, quando eu mostro no consultório, uma certa delicadeza, né? Porque se você for com força, a criança não vai permitir, porque vai machucar um pouquinho. Então, tem o contato dental, que ele é um pouquinho mais resistente. Então, você tem que fazer uma pressãozinha ali para passar o contato e entrar embaixo da gengiva. De um lado do dente e do outro lado do dente, né? Existe também esses fios dentais que eles vêm montados, que facilita um pouquinho também para os pais. Em vez de usar o fio normal, já vem ele montadinho, e aí você vai passando, né, no meio de cada dentinho. Esse também, você tem que só ter cuidado com a força, para não fazer muita força, para ele não cair com força na gengiva, que aí machuca um pouquinho, né? Mas o fio dental, a gente usando uma vez por dia, bem usado, ele já é suficiente. O ideal seria que pudesse usar em todas as escovações. Mas às vezes, o meio-dia, né?
Os
pais têm, né, mais de um filho, tem que escovar, sair para a escola. Então, se você escovar de meio-dia, fizer a escovação, e à noite, como eu falei anteriormente, aquela escovação mais demorada um pouco, com mais cuidados, e usar o fio dental sempre, todos os dias à noite, ele já é suficiente.
E o fio dental se usa antes da escovação?
Antes da escovação, o ideal sim. Primeiro usa o fio dental, porque daí você remove aqueles resíduos que tá entre os dentes e depois com a escova você elimina daí.
Olha uma pergunta interessante também. O problema de retenção de gengiva pode acontecer com o público infantil?
Eu acho que ela quis dizer retração,
provavelmente. Eu acho que isso,
A retração é rara, mas ela pode acontecer também se tiver alguma interferência naquele dentinho, algum contato errado, alguma coisa que está acontecendo ali. Porque a retração, ela estava muito relacionada também com uma escovação que não é adequada. Só que na criança, normalmente, não dá tempo de fazer isso, né? É os adultos, porque vem há anos escovando de uma maneira horizontal, de uma maneira errada, e aí você vai ter a retração. Ou usando uma escova dura, que não tem indicação. Precisa sempre usar uma escova macia ou extra macia.
A pergunta que chegou aqui, qual é o tipo de escova, as cerdas das escovas, para que sejam a melhor, a mais indicada para a escovação?
Isso, é sempre macia ou extra macia.
Tanto para criança quanto para adulto, doutor?
Quanto para criança como para adulto.
Muito
Outra bem. Questão que pode acontecer é essa retração de gengiva. Às vezes é um freio que tá, um freio labial, não o da língua, o freio labial com alguma alteração. Às vezes esse freio ele tá pegando ali na gengiva do dente, do incisivo, e ele faz uma força nessa gengiva e você pode ter uma retraçãozinha nesse dente. E aí nesses casos tem a indicação também cirúrgica de eliminar esse freio, esse excesso de freio labial, para que ele não faça essa interferência na gengiva.
Com que frequência se orienta levar a criança ao dentista?
Cada caso é um caso. Então, uma criança ela tem que ser avaliada, né? Qual é o risco dela em relação a algumas doenças, em relação à gengivite, em relação à cárie, né? Então, a partir de uma primeira consulta com um profissional, ele vai ver qual é o risco dessa criança e vai acabar estimulando um retorno, se é dali 3 meses, se é 4 meses. Quando uma criança ela está com uma doença, esse retorno vai ser sempre mais precoce. Uma criança que está saudável, que tem uma boa higiene, aí então você acaba fazendo umas consultas a cada 6 meses, né? 2 vezes por ano, especialmente também para você ver esse crescimento. Se a criança está crescendo, se as arcadas dentárias estão de acordo com o que é esperado. Ou se, por exemplo, mas aqui, nossa, agora parece que essa mandíbula está crescendo um pouco demais. Então, às vezes, a gente tem que interferir para que a maxila acompanhe esse crescimento. A gente precisa ter uma harmonia na criança. Então, uma criança que não está com muito risco é 2 vezes ao ano que deve ir ao dentista.
Muito bem. Doutora Larissa, agora são 11 horas e 2 minutos. A conversa está muito boa, está muito interessante levar essas informações. O nosso tempo nos limita e eu gostaria de que, para nós finalizarmos, que a senhora passasse informações gerais, orientações gerais quanto ao assunto saúde bucal infantil, para que os nossos ouvintes fiquem muito bem orientados.
Então, assim, eu acho que o primeiro de tudo, falando da importância do aleitamento, tá? O quanto mais se puder evitar o uso de qualquer tipo de bico artificial, melhor. Às vezes eu vejo muito esse erro no consultório, mães que conseguiram amamentar exclusivamente, às vezes até 2 anos ou 2 anos e pouco, e quando eles tiram do aleitamento materno, eles usam a mamadeira. E esse é um erro muito grande. Depois que saiu do peito, nós devemos ir direto para o copinho. A criança já tem condições de usar o copinho. Ou se achar que o copinho é difícil, existem essas colheres dosadoras, por exemplo, quando a mãe ela está sempre dando o aleitamento materno e num momento ela não vai estar presente. Então, em vez de usar a mamadeira, eu vou usar... É tipo uma mamadeira, ela tem o copinho embaixo, só que ela vem uma colherinha. E aí, quem vai cuidar do bebê vai largando aquele leite, mesmo em bebês muito pequenos, através dessa colherinha, para você não usar o bico artificial. Acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter bem em mente, as mães, que se possível não usar, é o melhor, tá? A segunda coisa é em relação à introdução do açúcar, né? Que a gente até nem falamos nesse assunto hoje, né? Da cárie, né? É. Mas o que, que a gente... Hoje é preconizado que a criança não tenha o contato com o açúcar antes dos 2 anos de idade, né? A criança ela tem que ter uma alimentação saudável. A nossa saúde bucal está diretamente relacionada com a nossa alimentação. Então, quanto menos, é óbvio que o açúcar faz parte da nossa vida, né? Mas o quanto menos você introduzir, melhor é. Porque às vezes os pais falam, ai, mas tadinho, vou dar esse leite puro. Mas o paladar da criança, ela não tem o paladar para o doce. Às vezes o pai tem o para o doce, não quer dizer que a criança tenha. Então, agora, se você já dá a primeiro lá com açúcar, com Nescau, a criança vai se acostumar daquela maneira.
Sem dúvida.
E ali não tem nada de bom, só tem coisas ruins. Então, a segunda coisa que eu acho que é muito importante com os pais é cuidar da alimentação. Uma alimentação quanto mais natural, com frutas, com verduras. A criança precisa mastigar alimentos duros também para ter esse desenvolvimento das arcadas. A gente diz que essa mastigação ela tem que ser bilateral, né? Para que ocorra o crescimento correto dos ossos, tanto da maxila como da mandíbula, né? E tentar ao máximo evitar o açúcar, vai estar presente em alguns momentos, né? Depois, como uma sobremesa, né? Eu falo muito com os pais também a respeito do líquido que as crianças estão tomando. O que a criança tem que tomar à vontade é a água. O suco, ele entra em outros momentos. Ele entra numa refeição, num lanche, mas a criança não pode ficar o tempo inteiro tomando um suco porque o risco de uma cárie é muito grande, por exemplo. E a terceira coisa é o cuidado com a higiene mesmo, né? Que esse a gente já falamos bastante, é o uso do fio dental, o uso do creme dental sempre com flúor e a escova macia ou extra macia.
Doutora Larissa, muito obrigado pela tua presença, por ter trazido todas essas informações aí no programa do Hospital São Paulo de hoje. Um bom final de semana.
Eu que agradeço o convite e fico muito feliz que teve essa interação também, né, com alguns ouvintes. E cada vez mais eu fico também feliz que eu vejo que as famílias estão super atentas a isso e estão nos procurando cada vez mais cedo para ter essas informações.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da doutora Larissa Giaretta, odontopediatra, conosco nesta manhã aqui na programação da tua rádio, no programa do Hospital São Paulo. Agora são 11:06, nós vamos para o intervalo e a gente volta já com o nosso Sintonia de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.